O homem mais rico do mundo foi ao espaço e espera vender viagens para outros ricaços que queiram um gostinho da experiência. Na medida em que bilionários querem abrir o setor do turismo em foguetes, a exploração espacial no século XXI avança marcada por uma nova disputa hegemônica entre potências e pela privatização do setor. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021, dia em que Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, fez um voo suborbital de cerca de 10 minutos num foguete da sua empresa Blue Origin, que pretende vender viagens de turismo espacial. O fundador da Amazon estava acompanhado do seu irmão, de um jovem estudante holandês e de Wally Funk, uma americana de 82 anos que passou por treinamentos para ser astronauta nos anos 60, mas não foi ao espaço, em parte porque a NASA não aceitava mulheres nos seus programas na época. Nenhum dos membros da tripulação da Blue Origin estava no comando da espaçonave. Foi a primeira viagem espacial totalmente automatizada.
Aí um momento em que o foguete decolou de um local do Texas, nos Estados Unidos. As imagens foram transmitidas numa live de mais ou menos 2 horas, que também acompanhou o retorno dos tripulantes numa cápsula. Foi um tipo de evento parecido com outro que ocorreu no dia 11 de julho, quando o bilionário britânico Richard Branson fez um voo com um foguete da Virgin Galactic, sua empresa de turismo espacial. No caso do Branson, a transmissão teve até a introdução do comediante Stephen Colbert e terminou com um show com o cantor Khalid. Historic day. Over the next few hours, you'll see live coverage of today's
space flight, unprecedented access inside the spacecraft. Esses momentos têm ganhado atenção porque remetem à época em que a corrida espacial era acompanhada de perto por pessoas ao redor do mundo, mas também porque são essencialmente eventos de propaganda comandados por alguns dos empresários mais ricos do mundo. Essas lives, cheias de pompa, acabam funcionando como apresentações de produtos novos. No caso, a oferta de voos de turismo espacial, uma ideia antiga que empresários como Branson e Bezos tentam viabilizar há anos e que agora está a ponto de decolar. Tanto a Virgin Galactic como a Blue Origin pretendem em breve vender lugares em voos desse tipo.
Como a Letícia disse, o voo do Bezos foi curto, durou cerca de 10 minutos. O do Branson durou 20. Os dois fizeram o que se chama voo suborbital, que é quando a nave cruza o limite considerado como o início do espaço, mas não alcança a velocidade necessária para entrar na órbita terrestre. O voo da Blue Origin atingiu uma altitude de 100 km, enquanto o da Virgin chegou a 89 km. Como comparação, um voo de avião comercial costuma não passar de 12 km de altura.
Há alguma controvérsia em torno de qual é esse limite do espaço e se essas viagens podem mesmo ser consideradas viagens espaciais. A Federação Aeronáutica Internacional, que é o principal órgão global de regulamentação desse campo, define como viagem espacial voos que passem a altitude de 100 km a partir da superfície da Terra. A NASA, a Agência Espacial Americana, considera que esse limite está em 80 km acima da superfície da Terra. De qualquer forma, as viagens que devem ser vendidas como turismo espacial por essas empresas são trajetos breves, feitos para a pessoa ter um gostinho da gravidade zero por alguns minutos e da vista da Terra lá de cima. No caso, uma pessoa que possa e queira desembolsar centenas de milhares de dólares pela experiência.
July 1969. é um tipo de viagem bem diferente da ideia de viagem espacial que por muito tempo dominou nosso imaginário, como esse áudio de 1969 da chegada na Lua da missão Apollo 11, da NASA, com os primeiros astronautas que pisaram no satélite. Esse imaginário era movido principalmente pela Guerra Fria. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética começou no fim da década de 50 e se estendeu até a metade da década de 70. Nesse período, a hegemonia no espaço era vista como necessária para garantir a segurança nacional e também como símbolo da superioridade ideológica e tecnológica de cada uma das potências.
As viagens ao espaço foram essenciais para que cientistas formassem a nossa base de conhecimentos sobre o universo e também foram importantes para o desenvolvimento tecnológico que se consolidou durante o século XX. Mas a exploração espacial perdeu força com o fim da Guerra Fria. Atualmente, a Estação Espacial Internacional recebe astronautas de vários países para desenvolvimento de pesquisa e tem começado a abrir portas para viajantes considerados turistas espaciais. A estação fica em órbita a mais ou menos 400 quilômetros do planeta Terra, ou seja, 4 vezes o voo do Jeff Bezos, mas bem distante da Lua, que fica a mais ou menos 300 mil quilômetros da Terra. E é o local mais distante onde viagens tripuladas pousaram.
No século XX, a maior parte dos voos espaciais foram realizados a partir de iniciativas e agências estatais. Aqueles que não tinham verba pública eram voos feitos para colocar satélites de telecomunicações em órbita. Na virada do milênio, bilionários de vários países começaram a se interessar pela exploração espacial, o que levou a uma mudança no modelo de financiamento desses voos. Isso porque as iniciativas estatais, na maioria dos casos, têm como finalidade pesquisas científicas, que muitas vezes não trazem resultados práticos no curto prazo. Bilionários como Branson e Bezos, além de dispor de muito dinheiro, veem oportunidades de negócios que podem trazer lucros imediatos, seja no potencial do turismo espacial ou no envio de satélites de comunicação.
Há várias críticas a essa privatização da exploração espacial. Por exemplo, que ela usa uma infraestrutura que demandou décadas de investimento público, como, por exemplo, no caso de viagens privadas à Estação Espacial Internacional. Há também os altos custos, que garantem que elas sejam exclusividade dos mais ricos. E há algumas questões práticas sérias, como o acúmulo de lixo espacial e a possível alteração descontrolada de ecossistemas de outros planetas.
No caso dos países, essa reconfiguração da exploração espacial tem mais atores envolvidos do que a antiga rivalidade entre americanos e russos. Em junho, a China divulgou seus planos de enviar uma missão tripulada a Marte em 2033. A potência asiática tem avançado rapidamente na área e está desenvolvendo também um projeto para levar astronautas de volta à Lua, algo que não acontece desde as missões americanas Apollo, na década de 70. O projeto começou em 2007 e já mandou sondas orbitais para buscar amostras. A viagem tripulada não tem data marcada, mas o país fala em 2030.
Esse salto da China em direção ao espaço tem provocado uma reação americana. Essa corrida espacial renovada tem como pano de fundo uma nova disputa por hegemonia, que também se dá em vários outros setores, principalmente no comércio internacional e na tecnologia. Os Estados Unidos trabalham no projeto Artemis, que quer levar americanos de volta à Lua em 2024.
O projeto Artemis foi anunciado em 2017 e prevê a construção de uma estação na órbita da Lua e uma base para extrair água. E é um projeto que se associou a empresas privadas, como a SpaceX, do empresário Elon Musk, para construir espaçonaves. A Blue Origin, do Jeff Bezos, também tem projetos em parceria com a NASA e chegou a ser considerada para o Artemis, mas por falta de verba o governo americano escolheu só a SpaceX. Ou seja, as viagens de turismo espacial que devem começar com esses lançamentos recentes fazem parte de empreendimentos maiores dessas empresas, que estão ligados à exploração espacial feita por governos.
O governo americano também procura atrair outros países para fazer parte do projeto Artemis. O Brasil e outros 10 já assinaram acordos. A ideia é criar um ambiente na Lua para a exploração de pesquisas científicas com fins pacíficos, mas também de atividades comerciais no espaço.
De volta à Terra e ao Brasil, o país tem visto quedas simultâneas nos números de novos casos, mortes e internações por Covid-19. Isso tem acontecido na medida em que a vacinação avança entre a população adulta. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre como encarar esse momento. Mariana, o que especialistas falam sobre os cuidados relacionados ao vírus?
Mesmo com a melhora nesses números, a recomendação não mudou. Os cientistas dizem que a gente precisa continuar mantendo o distanciamento, usando boas máscaras, fazendo higienização e evitando as aglomerações. Por quê? Embora a gente esteja numa fase melhor da pandemia, em comparação com março ou abril, os patamares do Brasil ainda são muito altos. Ontem, na segunda-feira, por exemplo, a nossa média semanal de mortes ultrapassava 1.200, que é um número que não dá para conviver. O que os especialistas dizem é que agora a gente precisa fazer com que essas quedas de casos e mortes se sustentem no tempo. E em outros momentos em que a pandemia melhorou, a gente relaxou muito nas medidas de restrição, e isso levou a novas altas na transmissão do vírus. A recomendação de manter os cuidados vale inclusive para as pessoas vacinadas, porque embora elas tenham menos chances de ter quadro grave ou morte por Covid, elas ainda podem transmitir.
Com a melhora nos índices, muitas cidades têm promovido reaberturas e retomado atividades. Que medidas vale ter em mente para reduzir riscos e danos?
Os especialistas veem com muita preocupação esse tipo de reabertura pelos motivos que eu comentei. O que dá para cada um fazer nesse momento é evitar ao máximo o risco de contágio. Se uma pessoa cogita ou precisa mesmo sair, ela precisa avaliar primeiro qual a situação da pandemia no lugar onde ela vive. Às vezes, embora o país esteja com os números em queda, você pode estar numa cidade com tendência de alta. E nesses casos é preciso tomar ainda mais cuidado. Outras recomendações para reduzir danos são usar boas máscaras, como as máscaras N95 ou PFF2, preferir espaços abertos ou bem ventilados e, repetindo, evitar aglomerações. Nenhuma atividade, na verdade, tem risco zero de pegar Covid. Por isso, o ideal é evitar sair mesmo de casa, a não ser que seja indispensável. Mas com essas medidas, a gente pode reduzir um pouco as chances de ter algum dano.
O texto da Mariana vai estar disponível no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre os motivos que levaram o vice-presidente Hamilton Mourão em viagem à Angola, na África.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo de tudo para salvar a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. O pessoal ligado ao bispo Edir Macedo tem no país africano mais de 300 templos, nos quais arrecada o equivalente a pelo menos 400 milhões de reais por ano. O problema é que um racha interno, uma briga entre bispos da Universal, fez explodir uma onda de processos judiciais e de ataques violentos dentro da própria organização em Angola. Além disso, as relações com o governo local, que começaram nos anos 1990 e foram boas até 2017, começaram a se deteriorar nos últimos anos com o governo do presidente angolano João Lourenço. No Brasil, a Universal tem ascendência sobre uma parte do público evangélico, que constitui uma parcela importante do eleitorado que ainda apoia o governo Bolsonaro e que pode vir a votar por ele numa tentativa de reeleição em 2022. Além disso, o bispo Edir Macedo é dono da Record, uma emissora que é simpática a Bolsonaro no Brasil e que era líder de audiência em Angola até ser fechada pelo governo em 2011. Por fim, a Universal tem ligações com o Partido Republicanos, que faz parte do Centrão, que dá sustentação ao presidente brasileiro no Congresso. Para tentar arrumar a casa, o Bolsonaro enviou seu vice, Hamilton Mourão, a Luanda, capital de Angola. O vice-presidente foi recebido pelo presidente angolano e, na sequência, deu uma entrevista à agência de notícias Lusa, que foi marcada pela sinceridade. Mourão disse que tinha ido a Angola tratar, entre outras coisas, de questões de interesse da Universal, que é ligada a um setor importante no Brasil, que é ligado ao Partido Republicanos e que participa do governo Bolsonaro. Em Angola, os bispos da Universal enfrentam processos na justiça por lavagem de dinheiro e por outros crimes ligados à gestão dos templos e das contribuições. A Record teve o sinal cortado no país africano e ainda segue fora do ar, e os confrontos entre bispos dissidentes e tradicionais se tornaram frequentes, numa espiral de problemas que transcende a questão religiosa, transborda para a política e envolve o Estado brasileiro numa gestão de interesse republicano duvidoso.
Da privatização da exploração espacial, passando pelos cuidados exigidos no momento de recuo da pandemia no Brasil, e terminando com a viagem do vice-presidente Mourão à Angola, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!